Meu caro ouvinte, você pode participar das conversas que vamos ter agora com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli. Você pode participar pelo Facebook, inclusive pode ver essa entrevista pelo Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, ou pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá. Pode também acompanhar pelo YouTube e você pode, inclusive, fazer sua pergunta, você pode também tirar sua dúvida. Secretário Marcos Cordioli, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gil. Tudo bem?
Tudo jóia. Secretário, a gente tem ouvido aí falar, o prefeito já se posicionou em relação a isso, temos algumas colocações da Secretaria de Saúde, o governo do Estado tem falado disso também várias vezes, está todo mundo ansioso por causa da vacinação. Mas às vezes a gente recebe algumas dúvidas dos ouvintes em relação de como é que vai ser essa situação em Maringá. Eu queria começar pelo seguinte, secretário, quem vai ser vacinado nessa primeira etapa?
Olha, o Ministério da Saúde ele foi bastante enfático nisso, viu, Gilson? Quem será vacinado são as pessoas que estão na linha de frente da saúde, com foco no Covid, né? E também, no nosso caso em particular, os idosos em situação de abrigos, de recolhimento especial, como o caso dos asilos. Tá? Em outras cidades, existem também os índios aldeados, que não é o caso de Maringá, que nós não temos essa população na nossa cidade, né?
Essas doses chegando 72 horas, vamos pensar que domingo, né? Está todo mundo esperando aí domingo, que a Anvisa autorize e comece 72 horas depois. Quantas doses virão para Maringá e qual é o tempo que se calcula desse procedimento de vacinação na primeira etapa?
Olha, a questão é a seguinte, nós temos aí em torno de 15 mil servidores da saúde e mais 3 mil pessoas nisso. Então, na prática, a tua pergunta é dupla, porque nós precisamos receber 18 mil doses para a primeira etapa e outras 18 mil doses para a segunda etapa. Então é importante entender isso, que certas informações que são distribuídas, elas às vezes tratam com o número de pessoas atendidas, em outros casos falam dos números de unidades individuais. Uhum. Então quando nós estamos falando, por exemplo, da população de Maringá, nós falamos em 430 mil habitantes, né? Então nós estamos falando que nós vamos efetivamente utilizar 860 mil doses para imunizar a população como um todo. Tá? Então, nesse caso, veja, o objetivo do Ministério em Maringá, nessa primeira fase, é o da imunização de 18 mil pessoas, sendo 15 mil vinculados ao serviço de saúde e 3 mil aos idosos, que receberão duas doses, primeiramente uma delas e, em seguida, passado aí um período, dependendo do tipo da vacina, de cerca de 3 semanas, a segunda dose.
Essas 3 semanas implica, né? A primeira etapa, o senhor colocou bem, depois 3 semanas, a segunda etapa, a segunda dose, para essas pessoas que vão receber essas doses nessa primeira fase. E os outros, quando é que vai chegar, ou se pensa em vacinar, a outra parte da população? Claro que com alguns critérios, por exemplo, idosos, com comorbidade.
Veja, Gilson, isso é uma conta complexa, tá? Existe aí uma discussão ainda que não está totalmente fechada, de que as pessoas que já pegaram Covid, elas teriam uma certa imunidade. Uhum. Os estudos mais recentes apontam que essa imunidade não é uma imunidade permanente nem de longo prazo. Né? Os estudos aí falam em coisas entre 5 e 6 meses, algumas vão um pouco mais, mas podemos dizer assim, enquanto serviço público, nós não temos aí condição ainda de afirmar uma imunidade. Então, isso significa que toda a população precisa ser imunizada. Né? Uhum. A segunda questão é que o nosso país tem uma capacidade, tá? Pequena ainda de produção. Vocês têm visto aí, têm ouvido aí pela imprensa, né, de que é o Instituto Butantan e o Fiocruz que estão produzindo em parceria aí com outras instituições. Nós também temos que entender que são diversas empresas no mundo que estão produzindo isso. Né? Tem o caso dos Estados Unidos, o caso da Rússia, da China, da Índia, e essas empresas têm uma capacidade limitada e, de certa forma, eles estão sendo, estamos disputando o mercado com tudo isso. Então, a resposta da tua pergunta é a seguinte, primeiro, nós dependemos de uma capacidade mundial de produção, dependemos de uma capacidade brasileira de diversas instâncias em comprar essas vacinas, né? Então, o que nós temos? Existe uma capacidade aí do governo federal, que já foi apresentado, tá? O governo do estado também já manifestou a disposição de fazer uma compra de lotes complementar ao governo federal, e a própria Prefeitura de Maringá, também nosso prefeito Ulisses Maia já manifestou que reservou 100 milhões de reais do superávit do ano passado para aquisição de vacinas, se for necessário. Então, nesse momento, Gilson, nós estamos trabalhando com as seguintes perspectivas. Estamos ainda entendendo qual vai ser a política de disponibilização do governo federal. Estamos em contato permanente com o governo do estado para ver o tamanho dessa complementariedade e estamos trabalhando aí com a possibilidade de aquisição dessas vacinas. No entanto, o que, que ocorre? O governo federal tem feito uma pressão que, enquanto ele tiver caixa e disponibilidade de compra de vacina, que outros entes não deveriam importar. Então, quer dizer, a importação para os estados pode ficar decorrendo da capacidade de esgotamento, do esgotamento da capacidade de importação do governo federal. Tá? E a compra dos municípios, em alguns casos, também pode vir a ficar condicionado nisso. Só que o prefeito Ulisses Maia tem mantido aí uma conexão muito forte com o governo federal e com o governo estadual, visando poder acelerar esses processos e manifestando claramente a nossa disposição. Tá? Estudos variam de caso a caso, porque, veja, nós moramos num país continental onde tudo é um tanto complicado. O governo federal tem alertado o seguinte, que ele iria fazer uma distribuição mais ou menos equitativa entre os vários entes da federação. Então, consequentemente, o Paraná vai recebendo a quantidade de vacinas na proporção que couber ao estado e Maringá nessa linha de frente. Tá? Então, hoje, nós não temos condição de afirmar uma data exata em que nós conseguiríamos aí imunizar totalmente a população. O que nós estamos fazendo é fazer todo o esforço dentro das nossas condições para acelerar ao máximo esse processo. Então, nós já nos prevenimos antecipadamente no sentido de ter quantidades suficientes de seringa, até mais do que suficientes nós temos estocado, de ter os EPIs, de ter um planejamento geoprocessado da distribuição da população, enfim, nós estamos, do ponto de vista organizativo, se nós recebêssemos hoje vacina suficiente para imunizar toda a população de Maringá, a prefeitura está preparada para fazê-lo. Tá? No entanto, nós dependemos desses fatores do governo federal, do governo estadual e da disponibilidade do estoque regulador de vacina no plano internacional.
Secretário, eu tenho duas perguntas aqui. Uma da nossa equipe da reportagem, que é o Fábio, que é o nosso repórter. Ele pergunta o seguinte, né? O senhor falou de quantas doses vem para Maringá. 18 mil doses. Mas quantas, falou quantas que vem efetivamente? Maringá precisa de 18 mil, vem 18 mil.
Veja, o que está acontecendo hoje? Nós temos 15 mil servidores da saúde privada e pública, tá? Mas a expectativa é que aqueles que estão mais à frente do enfrentamento da Covid ou lidando com pessoas que chegam em situações de risco potencial, então, por exemplo, às vezes a pessoa está lá com uma dor de cabeça muito intensa, ela acha que é um problema de dor de cabeça e pode chegar lá e ser Covid. Às vezes uma pessoa acidentada chega à unidade de saúde e pode também estar com a Covid. Então, desses 15 mil servidores, cerca de 8 mil são aqueles que assim, não são exatamente a linha de frente do Covid, mas são aqueles que lidam com população potencialmente contaminadas pelo Covid. Tá? Essas serão as primeiras a serem vacinadas. Além disso, nessas instituições de idosos de longa permanência, que seriam os nossos tradicionais asilos, nós temos hoje, em Maringá, credenciado 405 pessoas. E aí existe um problema, porque, por exemplo, existem alguns abrigos, algumas formas de proteção de idosos que não são instituições de longa permanência. São, efetivamente, casas de repouso, etc., mas que não estão dentro desse critério. Então, são pessoas que não entram nessa conta que está aqui. Tá? Bom, aí qual que é a nossa intenção? Em chegando as vacinas no prazo, considerando aí toda a sistemática de transporte e acomodação, a nossa intenção é vacinar a primeira pessoa lá do Hospital Municipal, que tem sido uma instituição municipal de linha de frente, extremamente importante, pessoal cumpriu, está cumprindo, ainda vai continuar cumprindo um papel fundamental para nós. E em relação ao público dos asilos, nós queremos vacinar a primeira pessoa lá no Asilo São Vicente. Tá? Uhum. Seria aí os dois marcos principais. Mas volto a insistir nisso. É condicionado a nós termos efetivamente a vacina em Maringá no prazo aí definido pelo governo federal.
Só para deixar bem claro, secretário, quantas doses virão para Maringá nessa primeira etapa?
Então veja, assim, bem objetivamente, Gilson, hoje, nesse momento, nós estamos esperando que o governo federal nos envie 8 mil doses para esse grupo de pessoas de frente, uhum. envie mais 405 doses para essas pessoas que estão em instituições de longa permanência e no prazo aí de 3 semanas nos envie a mesma quantidade de doses, tá? Uhum. Porém, o que que ocorre? Como nós estamos falando num prazo de 3 a 4 semanas, é possível que, pelo critério de importação e de produção, novas chamadas venham a ocorrer, uhum. entende? Então, na prática, o que que nós temos hoje? Nós temos garantidos para Maringá o atendimento de 8 mil pessoas, ou seja, de 16 mil doses, numa primeira fase 16 mil doses, e na segunda fase 16 mil doses. O que não impede de, por exemplo, entre a primeira e a segunda fase, nós recebermos um segundo lote e já vacinarmos um outro número de pessoas. Tá? Mas o que nós temos de garantia do governo federal é isso. Agora, hoje, né, assim, na data de hoje, nesse momento em que nós estamos conversando, né, uhum. essas são as orientações que nós recebemos do governo federal.
Secretário, eu só quero chamar os nossos ouvintes, estou com várias perguntas aqui de vários ouvintes, e eu, inclusive, vou deixar o meu repórter receber ele para lá e vou continuar com a conversa com o senhor aqui para poder atendê-los, tá claro? Peço aí a paciência do senhor, porque tem bastante...
Por favor, nós estamos aqui para atendê-los. Em particular, nós sabemos que esse é um assunto complicado, a população tem muitas dúvidas e nós vamos procurar atendê-los o máximo possível na solução dessas dúvidas.
Pelo WhatsApp da CBN, a nossa ouvinte, a Josiane, ela fala sobre os índios, né? Ela falou que Maringá não tem aldeia, mas tem os índios que circulam, na Cindy, por exemplo, circulam pela cidade... Esses não serão vacinados, ela pergunta, nessa primeira etapa só serão vacinados aqueles que vivem dentro das aldeias?
Veja, Gilson, a vacina, elas são enviadas para a autoridade municipal. Uhum. E essa autoridade municipal atende as pessoas que estão vinculadas àquele sistema municipal de saúde. Então, se o índio ele pertence a um aldeamento de uma outra região, ele deve procurar a vacina no aldeamento do município onde ele está localizado. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que uma pessoa de um asilo ou de uma dessas entidades de longa permanência de idosos, uhum. por algum motivo tenha vindo a Maringá para se tratar. Tá? Nós não vamos ter a disponibilidade de vacina para ele. Ele precisa procurar o seu município de origem para poder ter acesso a essa vacina. Tá? Embora nós entendamos aí que é de extrema importância essa pergunta, as pessoas são muito preocupadas com isso, mas eu volto a insistir nisso. O governo federal, o que ele faz? Ele repassa cotas para os municípios, mas repassa uma cota em cima daqueles dados que ele dispõe do município. Tá? Então, vamos imaginar até aqui que, eventualmente, o município tenha aí os seus dados desatualizados junto ao Ministério da Saúde, seguramente vai ter problema, porque não é o nosso caso, que nós mantemos aí os nossos dados e as nossas informações perfeitamente em ordem junto ao Ministério da Saúde, tá? Mas é uma questão de planejamento de política pública.
O Joelson, ele está assim, ele tá um pouco indignado e ele queria entender melhor, porque nós vamos receber, pelo que o senhor colocou, 8 mil doses na primeira etapa, mais 8 mil dali, 2, 3 semanas na segunda etapa. E ele fala, pô, Maringá tem quase 500 mil habitantes, né? E a gente fica nessa expectativa porque... Só os servidores da área médica, né, como o senhor mesmo colocou, que está na linha de frente, e os idosos vão ser vacinados. Quer dizer, essa imunização pode ser que demore quanto, segundo o nosso ouvinte?
Olha, Gilson, o ouvinte, né? Nós todos, como cidadãos, compartilhamos da mesma preocupação. O problema aqui, ele é o que nós precisamos entender. O primeiro é que o Brasil hoje, não vou entrar nessa discussão dos motivos, mas o Brasil hoje é um país que não tem condição de produzir uma grande quantidade de doses de vacina. Então, nós dependemos da importação. A segunda é que essa decisão de vacinar os servidores da saúde e depois vacinar as pessoas que estão em situação de abrigo, tá? Ela é uma decisão do governo federal, não é uma decisão da prefeitura. Nós podemos entender exatamente isso, porque são as pessoas que hoje, de certa forma, estão colocando a sua vida em risco justamente para proteger a vida das outras pessoas. Tá? Mas essa, eu volto a insistir nisso, não é uma decisão nossa. Uhum. Em segundo lugar, essas cotas de importação, elas são cotas definidas pelo governo federal. Não tenha dúvida que hoje, se fosse possível, né, nós importarmos diretamente vacinas aprovadas aí pela Anvisa, com toda a segurança possível, e começar imediatamente a imunização da nossa população, nós faríamos. O problema é que nós, enquanto governo municipal, não temos essa autorização. Uhum. Da mesma forma que eu imagino que diversas instituições privadas que também atuam nesse campo de vacina desejariam fazê-los, mas infelizmente nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação única na história da humanidade, né? E o governo nacional definiu a política nacional de imunização. Isso significa o quê? Que todas as vacinas que o governo federal conseguir nesse momento no sistema de importação e que estejam aprovados pela Anvisa serão distribuídos de uma maneira equitativa entre os estados e os municípios. Tá? Essa é a posição do governo federal e aí nós ficamos na dependência do governo federal. Evidentemente que eu acho que é uma certa indignação das pessoas e eu compartilho plenamente dessa indignação, né? Mas nós, enquanto governo municipal, estamos atrelados aí às decisões do governo federal e é isso o que nós temos no momento, infelizmente, né? Gostaríamos de trazer notícias bem melhores para as pessoas nesse momento, mas tenho certeza que a Prefeitura Municipal de Curitiba, a Prefeitura Municipal de Maringá, está trabalhando incessantemente, né? O tempo todo, com todas as suas energias, com todas as possibilidades, para acelerar o processo de imunização da nossa população.
O Carlos Lima, aqui pelo meu Facebook, está indignado. Ele só faz uma colocação, eu queria até que o senhor desdobrasse isso. Nós estamos, então, engessados pelo governo federal, é a colocação dele.
Exatamente. Veja, nós vivemos num país, e esse país ele tem legislações. E uma das legislações é que garante ao governo federal, nessa situação, o monopólio e a prerrogativa de importação de vacinas. Né? Nós já manifestamos claramente isso, manifestamos isso ao ministro, né, na semana passada, numa reunião essa semana, o nosso prefeito manifestou isso ao ministro. Nós manifestamos também ao governador do estado que qualquer possibilidade que o município de Maringá tenha de importar vacinas, né, ou de disponibilizar vacinas para sua população, ele fará. Porque, veja, enquanto cidadãos, objetivamente, essa é uma obrigação do governo federal disponibilizar. Mas Maringá está disposta a abrir mão de uma fatia do seu orçamento justamente por entender, né, que nós precisamos imunizar o quanto antes. Então, veja, nós estamos, de fato, com um monopólio de decisão na mão do governo federal. E nós temos lutado aí intensamente, né, para que possamos evoluir muito rapidamente nesse processo e oferecer a imunização para toda a nossa população.
Secretário Barcos, aí tem uma questão importante. Pelo que o senhor está colocando, o senhor colocou a quantidade de vacinas que vão chegar, as pessoas que serão imunizadas nessa primeira etapa. O senhor realmente não tem como prever o quanto que vai chegar mais para vacinar mais pessoas. Então a gente está indo, vamos dizer que a gente está andando em busca da solução, meio que no escuro, por enquanto. E a gente tem o número de pessoas contaminadas crescendo. Inclusive, a secretária interina da Saúde deu uma entrevista aqui na CBN e ela falou, olha, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com esse pessoal que está voltando de viagem de férias, para ficar em casa uns 10 dias, para que você não aumente o grau de contaminação. Isso é difícil, a gente vai acabar tendo, tem essa tendência no país todo. Como é que a Prefeitura de Maringá pretende, nessa busca de tentar trazer mais vacina, imunizar mais gente, mas ao mesmo tempo sabendo que isso vai demorar, porque estamos engessados, como é que a gente lida com o crescimento do número de casos?
Veja, ótima pergunta, porque, Gilson, qual que é a situação que nós temos hoje? O fato de estarmos iniciando na quarta-feira a vacinação não significa que a Covid foi vencida, pelo contrário. E o fato de... Inclusive, uma das nossas preocupações qual é? Quais são as preocupações? À medida em que nós fomos disponibilizando vacina para a população, nós precisamos fazer de uma forma organizada, inclusive para evitar aglomerações nos próprios locais de vacina, porque se a pessoa for contaminada imediatamente antes da vacina ou entre as duas doses da vacina e entre o período posterior da segunda dose que garante a imunização, ela será afetada efetivamente pelo Covid. Então, o que a prefeitura está trabalhando muito intensamente é isso. Nós precisamos proteger a população e estamos fazendo todo o nosso esforço pela proteção da população. E estamos pedindo muito fortemente que as pessoas redobrem, né, os seus cuidados. Entende? Então, as pessoas que saem fora de Maringá e que voltem para a cidade, mantenham pelo menos 10 dias de resguardo, é o que a epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde está pedindo. Nós estamos pedindo que as pessoas que estão circulando pela cidade sempre trabalhem fortemente com o que nós chamamos do tripé de segurança, que é a utilização de máscara, que é a manutenção do distanciamento social e o uso do álcool em gel. Nós temos percebido certas situações que são complicadas. Por exemplo, às vezes a pessoa vai no supermercado e o supermercado, com cuidado, mantém o número de pessoas adequado para aquele espaço. No entanto, uma pessoa está lá numa gôndola pegando um produto e, de repente, tem 3, 4 pessoas próximas dela pegando o mesmo produto, mas não mantendo o distanciamento social. Né? Em restaurantes, por exemplo, se pede às pessoas para tirar a máscara apenas no momento, na hora de comer. E a gente tem visto que as pessoas comem, continuam conversando, né? E sem máscaras. Então, nós percebemos também que em muitos momentos as pessoas entram em estabelecimento, saem em estabelecimento, sem fazer o devido uso do álcool para a desinfecção das mãos. Então, nós precisamos efetivamente redobrar, triplicar o nosso autocuidado. Veja, eu moro com 2 pais octogenários, tá? Trabalho fora, estou o dia inteiro em contato com pessoas, procuro manter o máximo de segurança possível de distanciamento. Mas eu chego na minha casa, tenho um banheiro fora de casa, tomo um banho completo, espero um pouco para poder ter uma outra roupa que eu vou usar para poder entrar dentro de casa, né? Independente, aí, no meu caso, por ter os pais octogenários, isso é uma imposição um pouco maior. Mas são medidas que todos nós precisamos continuar. A prefeitura entende que nós passamos, de fato, por um período muito longo. A Covid foi algo inédito. Ninguém imaginava que nós iríamos ficar um ano. Né? Nós estamos aí, tecnicamente, desde o dia 25 de março, com recomendação de altos cuidados para a população. Né? Então, nós já estamos chegando ao 10º mês de autocuidado. Então, nós sabemos que as pessoas estão ficando muito ansiosas, que as pessoas estão tendo um afetamento emocional muito grande, muito forte nesse processo. Tá? Mas não existe, nesse momento, nenhuma forma de combater a Covid que não seja a autoproteção. Então, e por outro lado, também, nós estamos alertando muito os estabelecimentos da cidade que estão atendendo o público, todos eles, shoppings, restaurantes, os locais de trabalho, para que as pessoas nesses locais de trabalho continuem mantendo e até mesmo ampliando a segurança. Então, eu compartilho aí com os teus ouvintes, Jusso, eu também gostaria muito de estar sendo vacinado ontem, gostaria de estar aí com uma data de vacina já agendado, gostaria de poder voltar a desfrutar da nossa vida anterior, mas, infelizmente, nós ainda teremos alguns meses pela frente bastante difíceis, e nesse momento, em particular, Maringá está num nível muito alto de disseminação da doença, tá? E pedimos encarecidamente, né, que todos os seus ouvintes, que toda a população de Maringá, não só mantenha, como redobre os esforços de autoproteção.
Secretário Marcos Curdioli, muito obrigado por essa entrevista, pelo seu tempo aqui para a CBN.
Obrigado, Gilson. Nós que agradecemos muito aí o trabalho que a CBN tem feito de informar, de esclarecer a população. E mais do que nunca, essa é uma tragédia que nós estamos vivendo e nós só conseguimos combater essa tragédia com duas coisas, autoproteção e informação. Vocês têm sido um grande parceiro da Boa Informação. Muito obrigado.
Eu conversei com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordioli. Respondemos a perguntas de ouvintes, dúvidas. Ele falou um pouco sobre o processo de vacinação que vai acontecer numa primeira etapa com um grupo restrito de pessoas, os médicos, os profissionais de saúde que estão no enfrentamento da Covid e idosos que estão em situação de asilo. Também, não é o caso de Maringá, e o secretário esclareceu, indígenas aldeados, né? Nós temos os índios que a gente vê aqui circulando aqui, nós temos um espaço para o abrigo aos índios, mas eles devem procurar o seu aldeamento, aonde fica o aldeamento, tem o município onde ele fica, e ali podem receber a imunização.